Construtora JL apresenta
CBN Concretiza.
Oferecimento Construtora JL, moldando o futuro com qualidade e responsabilidade.
Agora são 10 horas e 4 minutos e no CBN Concretiza desta quarta-feira, 9 de agosto, nós estamos tendo a satisfação de receber aqui nos estúdios Marco Antônio Zanatta. Ele é arquiteto, fundador e CEO da A Prova Digital, uma suíte de soluções para órgãos públicos. É isso mesmo, Marco? Obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia a todos, ouvintes da Rádio CBN. É isso mesmo, a ideia surgiu a partir de uma necessidade que eu tinha ali tramitando os processos da prefeitura, e a nossa ideia é ajudar aí a população e as empresas a terem processos mais ágeis e serviços melhores nas prefeituras.
E efetivamente, como isso acontece?
Então, nós desenvolvemos uma ferramenta que traz mais transparência, mais previsibilidade, mais simplicidade para o protocolo, mais automação, mais integração durante a tramitação do processo e, ao final, tudo emitido digitalmente com certificado para garantir que o processo da prefeitura que levava 45, 60 dias possa demorar aí 3 ou 4 dias e a economia fluir tranquilamente.
E os agentes públicos estão aprovando, estão satisfeitos?
O serviço público aprova a nossa tecnologia, né? Então, a ideia é que a gente possa simplificar o trabalho deles, trazer mais transparência e automatizar tarefas que antes eram repetitivas, né? Então, a gente sabe que a legislação brasileira é burocrática, exige muito cuidado em alguns processos e esses cuidados levam tempo. Agora, se a gente transmite isso para a ferramenta e a ferramenta faz todas as checagens e integra os diversos sistemas, o serviço público consegue ser muito mais eficaz e tramitar muito mais processos com o mesmo contingente de pessoal.
E vamos reforçar então, Zanatta, muita gente com certeza com aquela curiosidade. Como que surgiu essa ideia? Você percebeu realmente essa necessidade nos órgãos públicos? Mas como que foi construída essa ideia? Como que surgiu essa proposta? Como que você fez valer isso mesmo na prática?
Certo, então assim, começou tudo com... Meu pai tem uma consultora há 30 anos aqui na região e ao protocolar meus processos e tramitar esses pedidos, eu identifiquei que o processo ele poderia ser mais simplificado, mais prático para quem está protocolando. E ao mesmo tempo, do lado do balcão de lá, eu também identificava que os servidores não estavam satisfeitos com como as coisas eram feitas. Eles também entendiam que o telefone ligava toda hora, tinha pessoas ali pegando fila, estavam insatisfeitos, sendo que tudo isso poderia ser feito de uma maneira mais inteligente. Comecei então, contratei aí os primeiros desenvolvedores, a minha primeira equipe, isso lá em 2017, fechei os primeiros contratos e agora a gente está atendendo aí mais de 100 prefeituras com essa ferramenta, sempre pensando em tornar o serviço público mais eficaz e prático para todo mundo.
São mais de 100 prefeituras, mais de 100 cidades do Brasil sendo atendidas com essa tecnologia.
Exatamente, a gente começou aqui no oeste do Paraná, né? Então as primeiras prefeituras, né? Chapecó, Marechal Rondon, e aí com o tempo a gente foi ganhando aí espaço no Brasil, né? Hoje a gente atende prefeituras do Pará, nós atendemos a prefeitura de João Pessoa, que é a capital da Paraíba, Florianópolis, e até a maior cidade da América Latina, que é São Paulo, utiliza a ferramenta desenvolvida, idealizada e desenvolvida aqui em Cascavel para tramitar os alvarás de construção.
A empresa, a Prova Digital, ela existe há quanto tempo?
Nós iniciamos os trabalhos em 2017.
Também em 2017, logo isso. Em seguida já veio essa tecnologia.
Isso, exatamente. Nós desenvolvemos ela no início e aí fomos evoluindo para começar a atender mais fluxos também dentro da prefeitura, né? Então, hoje, qualquer tipo de solicitação que o cidadão ou a empresa quiser dar à prefeitura, ele pode fazer isso pela nossa ferramenta. A legislação criada para fazer o controle da tramitação dos processos públicos, ela acaba gerando um gargalo operacional nas prefeituras. Então, as prefeituras, elas, por conta dessas legislações federais, estaduais e municipais, os processos acabam sendo morosos. Mas o maior culpado não é nem a legislação e não é nem a equipe que está lá, e sim a ferramenta que eles utilizam. Então, muito por conta de quais ferramentas estão na prefeitura hoje, que é a forma com que os processos tramitam. Então, é como se o rabo tivesse abanando o cachorro, né? Então, não é que o processo ocorre da maneira com que é melhor, e sim o processo ocorre como a ferramenta que está lá permite. Então, à medida que a gente muda a ferramenta, a gente também consegue mudar os processos em si. Então, os processos que antes eram lentos, a gente troca a ferramenta e eles acabam ficando rápidos.
Marco, e qual foi o investimento nessa tecnologia para desenvolver?
Então, nós temos uma equipe hoje ali de mais de 100 profissionais trabalhando diretamente na tecnologia para atender esses municípios. E a ideia é que nós não só trabalhamos com ferramentas para tramitação de processos, mas também com ferramentas que permitem outros fluxos dentro da prefeitura, outras jornadas. Como, por exemplo, um investimento recente que a gente está fazendo para digitalizar e melhorar a jornada de pagamentos na prefeitura. Então, a prefeitura hoje ela tem um mecanismo de cobrança e dívida muito rudimentar. Então, o que acaba acontecendo é que a prefeitura constantemente tem que fazer os refis, né? Todo ano tem que fazer o refis, porque o mecanismo com que ela cobra acaba não sendo o melhor. E nós estamos trazendo agora a tecnologia de cartão de crédito também para a prefeitura. Então, a prefeitura começa a receber pagamentos ali em outros meios. E aí, isso automaticamente melhora, não só torna mais prático para o cidadão pagar, como também melhora o fluxo da prefeitura.
Você falava de 100 cidades sendo atendidas no Brasil, 100 prefeituras, maior parte no Paraná, o que a gente pode destacar?
A maior parte está está em São Paulo, na verdade.
Em São Paulo?
São Paulo e Santa Catarina. É o maior volume de municípios que nós atendemos. Então, hoje nós atendemos dos 12 maiores municípios de Santa Catarina, nós atendemos 9 já. E em São Paulo nós também temos vários municípios bem relevantes, como, por exemplo, Franca, Presidente Prudente, Bauru, Mogi das Cruzes. Então, Bertioga, no litoral. Então, nós identificamos realmente que aqui no Sul e Sudeste, Minas também é um estado que nós estamos crescendo bastante também, já temos mais de 10 municípios lá. Então, mas ainda tem muito chão para correr, né? Nossa meta é chegar em 1.000 municípios aí nos próximos 10 anos.
Cascavel é atendida, a Prefeitura de Cascavel é atendida por
exatamente.
Essa tecnologia.
Exatamente. Então, hoje, toda a tramitação dos processos ali no IPC, né, que é o Instituto de Planejamento de Cascavel, feita pela prova digital, então, desde 2017. Então, o programa é de construção, né, então, todo o processo de criação, de demolição, de alvará de construção, habites, tudo isso é tramitado eletronicamente já há mais de 5 anos. O que isso acaba gerando, né? Hoje, nós temos aí uma geração de empregos recorde na construção civil nos últimos 5 anos, também por conta da ferramenta que nós implantamos lá.
E as prefeituras que têm interesse a adotar também essa tecnologia, qual que é o caminho? E serve para todas as prefeituras, não tem prefeitura que diz, não, para mim não encaixa muito bem.
Vale para todos, né? Porque, dando até um exemplo, como que a tecnologia auxilia, né? Então, por exemplo, Patos de Minas é um município que nós implementamos tanto um pedido, um cadastro, quanto a aplicação de vacinas eletrônica. Então, o médico faz a solicitação e o acompanhamento dessa vacina especial pela prova. Você tem município de Itajaí que a abertura de empresas é feita também pela prova, né? O cadastro municipal. Né? Então, Itajaí que perdia muita empresa para Balneário Camboriú, agora está com geração recorde de abertura de empresa. E também tem os municípios agora, nós estamos com 10 municípios em que estamos implementando meios de pagamento no cartão de crédito. Então, a suíte de soluções da prova, ela permite com que o município olhe para os seus objetivos estratégicos, seus objetivos de gestão naquele momento e identifique qual a melhor solução que atende eles naquele momento. Então, se o município está querendo melhorar a arrecadação, utiliza soluções de arrecadação nossa. Se ele está querendo trazer mais agilidade para o setor econômico, então tem as soluções ali de abertura de empresas, soluções de licenciamento ambiental e de obras. E o que eu recomendo para os municípios, como que eles começam essa jornada, ou como que eles evoluem essa jornada, é olhar nos cases regionais, nos municípios próximos, identificar aquilo que está acontecendo ali nos municípios mais inovadores na região. Certamente eles vão encontrar boas histórias de sucesso, de melhores serviços públicos e podem se inspirar para dar os seus próximos passos.
Marco, você que é um estudioso aí quando o assunto diz respeito à tecnologia e desenvolveu aí essa tecnologia que tem feito sucesso em todo o Brasil, para onde a gente está caminhando a coisa está andando com muita velocidade. Tem algum outro projeto que você está desenvolvendo, uma outra tecnologia que em breve a gente vai estar acompanhando aí nas empresas, nas prefeituras, enfim, no dia a dia das pessoas?
Certo, então hoje se fala muito de inteligência artificial. Nós estamos fazendo algumas implementações de inteligência artificial na nossa ferramenta. Então, por exemplo, antigamente você teria que preencher um formulário com todas as informações pessoais. Hoje a gente já consegue extrair essas informações a partir de um RG que você anexar. Então, nós estamos fazendo alguns avanços nessa linha de inteligência artificial para automatizar as tarefas repetitivas. Mas o nosso foco hoje está principalmente em desenvolver soluções que vão trazer mais facilidade para o cidadão, como, por exemplo, meios de pagamento. Então, não faz sentido você emitir um boleto com 12 parcelas e você ter que ir, muitas vezes, no banco pagar essa guia 12 vezes, né? Então, por que você não simplesmente parcela esse IPTU no cartão de crédito? Então, isso... imagina isso multiplicado pela cidade toda. Então, o nosso foco principal hoje, nós entendemos que IA vai ter um potencial transformador para as prefeituras, mas esse progresso ele ainda vai acontecer nos próximos anos, e nós estamos focando aí em soluções de pagamento, que é algo que já existe no e-commerce, né? Quando você compra um produto na internet, mas ainda isso, a tecnologia ainda não chegou nas prefeituras. E lá é que nós encontramos, nós identificamos um grande potencial de transformação digital e potencial de melhoria do serviço público.
O Ayrton encaminhou uma pergunta, lembrando que o ouvinte pode participar, 45991377533. O Ayrton diz o seguinte, ele está curioso, esse menino é de Cascavel mesmo? Quantos anos ele tem? Pode falar ou não?
Eu sou de Cascavel sim, nasci aqui e tenho 32 anos. Morei aí praticamente minha vida toda aqui e é de muito orgulho ter construído essa empresa. Nós recebemos recentemente o maior aporte para uma GovTech na América Latina, né, 22 milhões de reais. E esse software e essa tecnologia é não somente, mas é principalmente desenvolvida e evoluída aqui na região oeste. Então é muito orgulho para a região.
E você pretende... Deixa eu ver aqui uma perguntinha do ouvinte. Quem está fazendo a pergunta aqui? A Marta. Obrigado, Marta, nos acompanhando. Quem mais tem uma pergunta aqui? A Francine também nos acompanhando. Aqui, o Cláudio. O Cláudio faz uma pergunta. Vamos ver o que o Cláudio quer saber. O Cláudio, ele diz o seguinte. Gostaria de saber aí do rapaz se... nós estamos conversando com o Marco Antônio Zanatta. Ele é, deixa eu aproveitar aqui, o CEO da Prova Digital, uma suíte de soluções para órgãos públicos, está aí com a tecnologia que vem chamando a atenção do Brasil. O Cláudio quer saber se como que você vê a inteligência artificial, se isso pode diminuir os empregos, bancos físicos podem chegar ao final com as tecnologias... enfim, o texto aqui é um pouco longo, mas você entendeu o que ele quer dizer, uhum. Né? Tem muita coisa que vai deixar de existir, novas profissões surgindo, pessoas que podem perder emprego. O que, que a gente pode falar sobre isso?
Olha, vou falar dos bancos, né, físicos. Eu entendia que banco físico iria deixar de existir da forma com que ele opera hoje. Eu acredito que vai ter uma redução de alguns empreendimentos físicos, né, como, por exemplo, bancos, mas eu não acho que eles vão deixar de existir. Eu dou exemplo mesmo da Suécia, em que o CPF é só conta bancária na prática, né? O cadastro, o ID do usuário é sua conta bancária. Então, até o GovBR mesmo permite você logar com a tua conta bancária. Então, eu acredito que esse atendimento, esse suporte presencial, ele ainda vai continuar existindo. Talvez você não vai ter, sei lá, só sua conta bancária naquele banco local e aquele banco vai ter várias agências na cidade. Talvez vai ser reduzido, mas eu não acho que ele vai deixar de existir. O que eu vejo que a inteligência artificial vai ter um impacto significativo, que a gente já consegue prever, e tem aqueles que a gente não consegue, mas o que a gente já consegue antecipar, é que tem muitas tarefas que são feitas hoje manualmente que vão ser substituídas por inteligência artificial. Especialmente as de identificação e organização da informação. Então, por exemplo, eu tenho aqui eu tenho um conjunto de despesas aqui e eu gostaria de categorizar elas aqui e enviar para a contabilidade. Isso vai ser automatizado tranquilamente com inteligência artificial. ah, eu tenho aqui uma série de dúvidas aqui que eu gostaria de tá pedindo aqui para um determinado suporte, eu preciso de ajuda com uma determinada atividade. O inteligência artificial vai fazer essa pré-análise e já vai resolver ali de cara. Eu tenho uma dúvida aqui, falando de prefeitura, eu tenho uma dúvida sobre até quando que vai uma determinada campanha da prefeitura. A pessoa vai mandar um WhatsApp, quem vai responder vai ser uma inteligência artificial, não vai ser um atendente. Então, eu acredito que essas tarefas ali de tanto de receber informação, organizar e dar uma resposta, elas vão ser automatizadas, mas eu sou mais cético com relação a essa parte de bancos físicos, lojas físicas, deixarem de existir.
Mais uma perguntinha aqui para a gente fechar. Quem está fazendo a pergunta é a Marisa. Ela diz o seguinte: qual é a orientação para os jovens em termos de empregos? Ou carreira profissional, TI, tecnologia da informação, há bastante espaço, o brasileiro é atento para essas coisas ou nós somos atrasados? Bom, ela quer um conselho teu para os jovens, de repente TI, né, tecnologia da informação, que teria espaço, e se nós brasileiros estamos mais atrasados quando o assunto é tecnologia em relação a outros países?
Olha, eu acho que não acho que a gente é mais atrasado com relação a outros países. Certamente, se você comparar com os Estados Unidos, que tem o Vale do Silício, o mercado financeiro em Nova York, a gente vai ter muita coisa para fazer ainda. Mas eu não acho que a gente está atrasado com relação a outros países emergentes ou algo nesse sentido. Com relação a vou dar alguns exemplos, tá? Eu acho que nós temos um Banco Central hoje que está na vanguarda tecnológica. Puderam ver até o Drex ali, que foi divulgado recentemente, né? Que é o Pix dos bancos, né? Dos bancos grandes. Para o cidadão comum não vai mudar muita coisa, mas para os bancos vai facilitar muito e vai reduzir bastante ali o custo operacional deles, e isso vai ser repassado para nós no futuro. Então, acho que tem algumas frentes do Brasil que estão avançando muito bem tecnologicamente, dando exemplo para o resto do mundo. Com relação a conselho para jovem, eu acredito que, eu não acho que todo mundo tem que virar desenvolvedor, programador, eu acho que não é nessa linha, eu acho que tem espaço para todo tipo de área. Mas eu acredito que todo mundo deveria ter ali pelo menos um ano e meio de programação. Assim, para mim é básico você saber programar algumas coisas simples, assim como saber falar inglês básico. Eu acho que esse seria meu conselho. Programação e inglês básico acima de tudo. Acho que é até mais importante do que... Se eu tiver que escolher entre iniciar minha graduação com 18 anos... sem inglês básico, programação básica, ou iniciar com 20, eu prefiro iniciar mais tarde e ter essas duas habilidades já endereçadas.
Muito bem. Marco, obrigado pela entrevista e parabéns aí por essa iniciativa, por essa tecnologia e pelo sucesso. E, claro, é um orgulho para todos nós cascavelenses.
Muito obrigado. Obrigado a todos e um ótimo dia.
Agora são 10 horas e 23 minutos. Conversamos com o Marco Antônio Zanatta, arquiteto, fundador e CEO da A Prova Digital, falando sobre tecnologia, falando sobre essa novidade que tem trazido agilidade nas prefeituras.